Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
E aí, turma, está chegando mais um Papo no Balcão para você curtir. Esse que é o de número 21 do ano 1, que tem estes destaques. A nossa entrevistada Shirley Cândido fala sobre a profissão de analista de sistemas, desafios e oportunidades. No quadro Relembrando, a guerreira Clara Nunes. Feriados pela frente, então dicas de lugares para você conhecer. A Avenida Paulista está no Arte Ternura. Lucas Pensador volta no Galera Sonde, uma montagem engraçadíssima. Claro, tem também a música do entrevistado, o seu pedido musical ouvinte e o que a produção te oferece. E não se esqueça, os meios de você fazer comentários, críticas, sugestões, é o nosso e-mail. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. E agora também o nosso mais novo canal de comunicação. Se você está fora de São Paulo, tecle 11. Se não, é só teclar direto 993970327, que é o WhatsApp do Papo no Balcão. Bom, vamos começar com os agradecimentos, como de costume, ao Pedro Fernandes, lá de Uberlândia, nosso novo ouvinte, ao Zeca Benjamin, sempre atento e pronto para dar o feedback do programa. E também o programa está chegando lá na Alemanha, a Miriam Carvalho, nosso ouvinte lá de... Olha, Miriam, não vou saber falar o nome da cidade, mas é próximo a Frankfurt. Também quero lembrar a todos vocês, ouvintes, que vai começar agora, no dia 23 de março, vai até o dia 22 de maio, uma exposição na Mais Diferenças. É a exposição do Paulo Bordin. Ela chama Tentaculares. São 2 meses, então não deixe de prestigiar. O espaço Mais Diferenças fica na rua Lisboa 445. E como último recado, não deixem de visitar o site da Sara Bentes, www.sarabentes.com.br, que tem novidades lá, o novo disco dela. Visitem e conheçam o belo trabalho da Sara. E agora vamos ao nosso primeiro quadro.
E agora com você...
Relembrando.
Clara Francisca Gonçalves de Araújo, a guerreira sambista Clara Nunes, nasceu em 12 de agosto de 1942 na cidade mineira de Paraopeba. Seu primeiro contato com a música foi cantando ladainhas em latim na matriz dada eucarística, onde fazia aula de catecismo. Em 1952, aos 10 anos, vence seu primeiro concurso como cantora, interpretando Recuerdos de Ipacaraí, em sua cidade, que tinha como prêmio um vestido azul. Em 1957, muda-se para a capital mineira, Belo Horizonte, onde vai trabalhar como tecelã, faz o curso normal e entra para o Coral Renascença, no bairro onde morava. Venceu a etapa mineira do concurso A Voz de Ouro ABC, interpretando Serenata do Adeus de Vinícius de Moraes. E na etapa nacional, consegue a terceira colocação cantando Só Adeus, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia. A partir daí, sua carreira começa a decolar. Entra para cantar na Rádio Independência e em 1963 ganha um programa na TV Itacolomi, onde se apresentavam artistas de renome internacional, como por exemplo Altemar Dutra. Seu primeiro grande sucesso comercial foi Você Passa e Eu Acho Graça, gravado em 1968 pela Odeon, única gravadora em toda a sua carreira. Em 1970, grava E Baiana, que faz enorme sucesso no Carnaval de 1971, o que fixou definitivamente seu nome no samba. Vendeu em 1972 mais de 100 mil cópias do compacto Tristeza, Pé no Chão, quebrando assim um tabu que dizia mulher não vende discos, sendo a primeira no país a quebrar essa barreira. Gravou também outros sucessos nacionais, como Contos de Areia, Canto das Três Raças, O Mar Serenou, Lama, Feira de Mangaio e Morena de Angola. Em 1978, estava presente no show de 1º de maio no Rio Centro, onde houve a explosão de uma bomba no carro de dois militares, o que marcaria a história política do Brasil. Em 2 de abril de 1983, após 28 dias de internação em coma, depois de um choque anafilático por alergia ao anestésico, que foi aplicado para uma cirurgia de varizes, cala-se definitivamente a voz de Clara Nunes, velada por mais de 50 mil pessoas na quadra da Portela, sua escola de coração. Vamos ouvir um de seus grandes sucessos. De Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, com Clara Nunes, Canto das Três Raças.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. De paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Ecoou a noite e dia.
Olá, ouvinte. Hoje eu estou direto do balcão da residência da Shirley Cândido. Ela é analista de sistemas e pós-graduada em sistema de informação. E é desse tema que eu vou tratar com ela. Tudo bom, Shirley? Cumprimento o nosso ouvinte, por favor.
Olá, tudo bem com todos? Eu agradeço pela oportunidade.
O Papo no Balcão que agradece a sua disponibilidade para essa entrevista. É um prazer ter você conosco. Shirley, análise de sistemas ou sistema da informação. O que vem a ser esse bicho de sete cabeças?
Bom, na verdade, a informática é dividida em várias áreas. A área da análise de sistemas é a área onde a pessoa analisa os sistemas que já estão prontos. Algumas pessoas que são analistas programadores constroem os programas, outros dão manutenção e analisam programas já construídos por outras pessoas, como é o meu caso, por exemplo, que analiso e dou manutenção aos sistemas do Banco Santander.
E essa manutenção, ela engloba quais aspectos de um sistema geral de informação?
Geralmente é quando o sistema apresenta algum problema. Às vezes, alguma rotina é construída, por exemplo, para rodar um cadastro de cliente. E, de repente, por algum motivo, essa rotina começa a apresentar erros. Então, eu com a minha equipe de analistas temos que estudar o porquê que aquele erro está acontecendo. E muitas vezes, dependendo da gravidade do problema, é preciso trabalhar horas e horas em cima daquele problema até descobrir a solução.
E o que levou você aí para uma profissão tão detalhista, tão minuciosa e tão racional?
A bem da verdade, demorou um pouco para eu descobrir o que eu gostava. Porque eu sempre pensava em ser veterinária, já que eu sou uma pessoa que gosta muito de animais. Como eu sou deficiente visual total, ficaria inviável seguir essa profissão. A visão faria muita falta. E aí eu decidi fazer um colégio técnico, porque no colégio técnico você tem uma noção de várias coisas. Aprendi um pouquinho de administração, um pouquinho de direito, um pouquinho de psicologia. E aí realmente eu comecei a me interessar, a partir do segundo ano, por processamento de dados. E no terceiro ano do colégio técnico eu tive a certeza do que eu realmente queria. Então eu parti para esta faculdade de análise de sistemas. Quando fui fazer a pós-graduação, aí já mudou o nome do curso para sistemas de informação.
Você falou em processamento de dados. Existe diferença entre processamento de dados, programação e análise de sistema ou sistema da informação?
Existe uma diferença porque o processamento de dados ele é mais básico. Então, nós começamos a aprender como eram os primeiros computadores que funcionavam com válvulas eletrônicas. Depois, aprender sobre a memória do computador, o boot, que é quando o computador inicia. Então, no processamento de dados, nós aprendíamos mais sobre o hardware mesmo, que é a parte física da máquina. Já na parte de análise de sistemas e programação, nós lidamos mais com o software, que é os programas que movem o computador. Só que existe uma grande diferença. Existem os técnicos que formatam e instalam os programas para o computador, como Windows, Office e outros softwares. E existe o que programa, que constrói rotinas, no caso, para cadastramento de clientes, por exemplo, para armazenamentos de dados. Então, aí há uma grande diferença, que às vezes há uma grande confusão com as pessoas de achar que quem formata o computador é o mesmo que programa. E não, são áreas diferentes. Assim como a pessoa que mexe com redes já é outra área específica.
Então, pelo que eu entendi, um cadastro geral ele é montado todo a partir de um desenvolvimento de programa por parte de alguém formado em sistema da informação.
Isso. E numa empresa existem, na verdade, vários programas, cada um com a sua função. Por exemplo, a folha de pagamento é um programa, o cadastro de clientes seria outro programa, o cadastro de funcionários seria outro programa. Então, são bancos de dados que são montados pelo analista programador. Agora, se fosse seguir a regra mesmo, correta, o analista só analisaria e faria a manutenção e teria um programador que faria o programa. Mas como hoje em dia não existe mais isso, que hoje em dia em qualquer área que você atue, você precisa ser eclético, você não pode ter apenas uma função, então o analista ele está sendo analista e programador.
Bom, agora uma paradinha que vem o nosso...
O entrevistado pede, a gente toca!
Shirley, No programa, todo entrevistado oferece uma música para o nosso ouvinte. Qual você vai querer oferecer?
Como eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer amizades, então eu ofereço Canção da América, Milton Nascimento.
De Milton Nascimento e Fernando Brandt, com Milton Nascimento, Canção da América.
Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância. Então não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se
E agora você vai saber das
dicas e curiosidades.
Abril e maio são meses que vamos ter feriados prolongados por vários finais de semana. Então, o Papo do Balcão vai dar dicas para você que adora fazer turismo. Na região sul, em Curitiba, você não deve deixar de visitar a Ópera de Arame. Como também no nosso extremo sul, no estado do Rio Grande do Sul, as cidades de Gramado e Canela são uma boa pedida. Santa Catarina, não se esqueça, Camboriú. Na região sudeste, Pão de Açúcar no Rio de Janeiro não pode ser deixado de lado, como a Pampulha em Belo Horizonte, Vitória no Espírito Santo e a primeira cidade brasileira, São Vicente, no litoral paulista. Na região centro-oeste, o Pantanal é a melhor visita, como também a bem planejada Brasília, que colocou em prática o pensamento modernista arquitetônico na década de 50. A região norte, com Rio Negro e Solimões formando Amazonas, sem que as suas águas se misturem por quilômetros, é um visual imperdível, como também a cidade de Parintins com toda a sua cultura, e o Monte Roraima, uma das mais velhas formações geológicas do planeta. No Nordeste, Porto Seguro, onde Cabral desembarcou no nosso país, é visita obrigatória. Além, é claro, de Olinda e Recife em Pernambuco, as praias fabulosas do Ceará, os lençóis maranhenses e as dunas e o maior cajueiro do planeta em Natal. Se a sua ideia é visitar Fernando de Noronha, faça a reserva antes, porque lá você não entra sem autorização. Então, já que é um mês cheio de feriados, monte o seu roteiro, compre a passagem e bom voyage! Quer mais dicas sobre pontos turísticos no território nacional? Então manda um e-mail aqui para o programa, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou também utilize o nosso novo meio de comunicação, o WhatsApp. Para quem está fora de São Paulo, 11 993 97 0327, e mande a sua mensagem de texto ou de voz. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
O sistema de informação, ele está dando muita autonomia à pessoa com deficiência visual. Você acredita que esse campo pode empregar ainda muitas pessoas, principalmente com deficiência, para dar apoio aos programadores?
Acredito sim. Antigamente era muito mais difícil. Quando eu comecei, por exemplo, no Colégio Técnico de Processamento de Dados, ainda estava se iniciando essa questão de software de voz para deficiente visual. Eu comecei trabalhando com o DOSVox, só trabalhava em DOS, não tinha acesso ao Windows, e depois isso foi evoluindo muito. Hoje em dia existem vários leitores de tela que dão autonomia ao deficiente visual. E antigamente era difícil, o deficiente visual trabalhava mais com área de humanas, como marketing, direito. Hoje em dia não. E também tinha um problema. Como análise de sistemas é uma matéria que tem muito gráfico e muito cálculo, então era muito difícil para o deficiente visual, principalmente total como eu, que não possui nenhuma memória visual, às vezes você montar um gráfico, uma coisa abstrata na sua mente, mentalizar, é muito difícil. Então eu tinha que usar coisas táteis. E eu mesma utilizava minha criatividade, utilizava lixas de unha, etiquetas, alfinetes, tachinhas, para eu poder montar os fluxogramas e montar as matérias. Hoje em dia facilitou muito porque existe impressora Braille, existe também o notebook que o deficiente pode levar para a faculdade com os seus leitores de tela, até mesmo aqueles portáteis que se coloca num pendrive. Então, nesse ponto, facilitou bastante a vida do deficiente.
E você viu algum ponto negro, ponto nevrálgico, que não dá total autonomia para um analista ou um programador com deficiência visual?
Nessa parte gráfica, por exemplo, quando o analista está trabalhando numa empresa e ele precisa, por exemplo, construir um fluxograma para descrever como será o programa, como será a tela desse programa, em cada local que fica o botão do programa, as caixas combinadas, as boxes. Então, nesse caso, o deficiente não tem total autonomia, mas qualquer pessoa, mesmo que não seja programador, ele pode fazer o desenho para o deficiente visual e o deficiente visual depois transforma isso para programa e, é claro, depois pede para alguém que enxerga confirmar para ver se a visualização da tela e a estética ficou boa ou não. Já o deficiente visual que tem memória visual, isso facilita bastante, porque ele sabe a disposição da tela, como funciona. Então ele mesmo já fala para o estagiário, para a pessoa que estiver auxiliando ele: eu quero o botão do lado esquerdo, na parte superior ou na parte inferior. Então ele já tem uma noção de como vai ficar essa tela.
Shirley, você falou que lá atrás, quando você começou, era muito difícil algum deficiente se interessar por essa área. Realmente parece que sim. O que então fez você ter tanto amor por essa profissão?
Na verdade também era difícil, porque além do que eu descrevi, na época que eu fiz faculdade, não se tinha estrutura, não se tinha apoio, Eu era a única deficiente visual na faculdade. Os professores também não tinham aquela boa vontade que deveria. Inclusive, eu sempre sugeria, quando eu ministrava a palestra, que seria interessante que os professores tivessem uma matéria de como lidar com a diversidade, de como lidar com o diferente. Então, realmente, o que me interessou foi quando eu fiz o colegial de processamento de dados e eu vi que eu gostava, e como eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de desafios, quando eu coloco um objetivo para mim, eu sou determinada, então eu sabia que seria muito difícil, mas que eu correria atrás do meu objetivo. E também eu ouvi falar sobre uma pessoa chamada Domingos, que trabalhava no Itaú, que era formado há mais de 20 anos, e eu pensei, para ele foi muito mais difícil do que para mim, então se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Eu me espelhei nele, me espelhei em outras pessoas que eu sabia que eram programadores e bem-sucedidos.
O Domingos, pelo que eu já ouvi falar, realmente é uma pessoa que alavancou essa carreira para muitos deficientes visuais. E outros que você pode fazer menção, que também se destacam na profissão?
É, os outros que eu me espelho bastante, mas são também mais ou menos da minha época, são o Sidney, o Laércio, o Lothar, o Luiz também, que eu não sei se ele ainda continua na Micropower, mas inclusive ele me ajudou muito. Quando eu estava na época de faculdade, ele deu aulas particulares para mim e eu aprendi na época a programar em Delphi com ele. É uma pessoa inteligentíssima, que me deu muita força e foi um exemplo muito grande também.
E você aconselha deficientes visuais a tentar essa carreira? Ou só mesmo se for uma pessoa que gosta de desafios?
É, precisa ser uma pessoa que gosta de desafios, não tenha medo de enfrentá-los e precisa gostar muito dessa área de exatas. Porque eu, por exemplo, pode parecer até contraditório, mas eu nunca suportei matemática. E quando eu fui fazer a...
Repete.
Eu nunca suportei matemática. E quando eu fui fazer essa faculdade, só no primeiro ano eu tinha 6 matérias que eram cálculo. Aí eu pensava, mas para programar eu preciso mesmo saber fazer cálculo? Aí o professor falou, precisa. Eu falei, mas caramba, e como eu vou fazer? Bom, então já que não tem outro jeito, aí eu tive que enfrentar o desafio da matemática. Para vocês terem uma noção, eu tinha tanto trauma de matemática que quando ia ter a prova, eu passava mal uma semana antes. E mesmo assim, se eu que tinha tanto problema com matemática consegui me formar, então qualquer pessoa que seja determinada e não tenha medo de desafios consegue, é só não desistir.
Bom, agora uma paradinha que vem o nosso...
O ouvinte pede, a gente toca.
O ouvinte que pediu a música nessa edição do Papo no Balcão é o Pedro Fernandes, lá de Uberlândia. Ele quer ouvir... de Geraldo Azevedo e Fausto Nilo, com Geraldo Azevedo, Letras Negras.
Pelo jornal, o dia chega com as letras negras do que está por vir. Pelo meu sonho era tudo bem. Você passava e olhava pra mim. Seu olhar, miragem, surgindo na paisagem de fumaça e luz. No paraíso, amor, um dia imaginamos cidades azuis. Ó meu amor, meu grande amor, e agora? Ó meu amor, meu grande amor, e agora? Serenai, serenai, ó verde mar, a madrugada chegou. Começa o dia, você me incendeia, amor me incendeia até florescer. E nada mais bonito que um grito selvagem do subúrbio lá do blue, de desconstruindo muros até o sonho aparecer. Oh, meu amor, meu grande amor, e agora? Oh, meu amor, meu grande amor, e agora? A voz na sacada da casa rosada, a solidão da voz, e na varanda branca da alvorada, o tempo cansa de esperar por nós. Será que é preciso imaginar o cosmos pra compreender que esse neném no colo tenta resistir e essa Madonna quer sobreviver? Oh, meu amor, meu grande amor, e agora? Oh, meu amor, meu grande amor, e agora? De lá das estrelas eles querem ver esse mundo explodir, lágrimas na rua de verdade. Tudo pode acontecer, afinal o sonho é um sinal que tem fruta madura no quintal do vizinho. Por tanto tempo eu fiquei sozinho, pelo jornal o mundo acabou. Oh, meu amor, meu grande amor, e agora? 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 Meu amor, grande amor, e agora? Oh, meu amor, meu grande amor, e agora? E agora?
E agora,
Arquiternura.
A Comissão Permanente de Acessibilidade, em reunião plenária realizada no dia 28 de janeiro de 2015, aprovou um novo desenho do piso tátil da Avenida Paulista. Inaugurado em 2008, esse piso foi pensado para dar autonomia às pessoas com deficiência visual, porém se mostrou inadequado. Agora, 6 anos após a sua inauguração, serão feitas correções no desenho. As principais alterações que podem ser destacadas é o encaminhamento da pessoa com deficiência visual para os pontos de ônibus e estação do metrô. Além, é claro, das faixas de travessia de pedestres da própria Avenida Paulista. O projeto foi pensado numa visão antiga que se tinha em associar o piso tátil a uma guia de balizamento, o que fez com que parte do seu percurso fosse jogado para uma parede, confundindo assim a pessoa com deficiência visual. Outro ponto sugerido para melhor é a instalação do piso em frente ao Conjunto Nacional. Esse equipamento, com mais de 50 anos, tido como o primeiro shopping da capital paulistana, por ter a sua calçada tombada pelo patrimônio histórico, não recebeu o piso na sua primeira instalação. Porém, agora, a CPA solicitou estudos ao Departamento do Patrimônio Histórico para que libere a colocação. Nesta reunião estavam presentes representantes das pessoas com deficiência visual, que deram a sua opinião e que foram acatadas pela plenária da CPA. O Papo no Balcão parabeniza a plenária da Comissão Permanente de Acessibilidade por mais esse passo em direção à autonomia plena da pessoa com deficiência visual. Agora é só esperar a reforma do piso que a Paulista será realmente uma avenida inclusiva. E nesse caso teremos um grande espaço de arquitetura. Quer saber mais sobre a Avenida Paulista e o seu novo desenho do piso tátil? Então escreve aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então utilize o nosso novo canal de comunicação, WhatsApp, 11 993 97 0327. Olha a entrevista de volta.
Oh yes.
E hoje você é matemática?
Eu continuo não gostando da matemática, mas convivo com ela, já que para programar não existe outro jeito. O que mais você vai ver nessa área são cálculos. E prepare-se também para esquentar muito a cabeça, queimar os neurônios, como diz o outro.
Você acredita que essa tecnologia que está começando a ter o seu boom de tela de toque, ela vai ser irreversível? Ou algum dia pode ter um viés e voltar ao que nós temos hoje de teclas convencionais?
Eu acredito que pelo jeito que está caminhando, e como até nós, deficientes visuais, temos condições de utilizar essa tecnologia, eu acredito que ela vai avançar cada vez mais e será irreversível. Porém, existem algumas pessoas que têm resistência ao novo. Quando fala-se de mudança, o ser humano geralmente tem resistência. Então, ou as pessoas vencem essa resistência, ou se eles perceberem que há um nicho de mercado para esse outro tipo de tecnologia, pode ser que retorne.
Shirley, campo de atuação. Aonde uma pessoa com a formação de sistemas da informação pode atuar?
Olha, pelo que eu tenho percebido, eu acredito que banco é um dos principais campos onde a pessoa atue. Mas existem também projetos, na multinacional que eu trabalho, por exemplo, eles trabalham com projetos de supermercados, trabalham com projetos de lojas como Americana, Submarino, entre outras. Então, dá para a pessoa conciliar, de repente, uma área de atuação que ela goste com essa área de sistemas.
Desenvolvimento de software é um campo viável no Brasil ou não?
Acredito que sim. É um campo viável porque eu conheço já vários deficientes visuais que desenvolvem. E até porque também o deficiente visual e qualquer analista, ele nunca vai trabalhar sozinho. Sempre é um trabalho em equipe. Então cada um vai desenvolver a sua parte dentro de um projeto e com certeza quando vê o resultado num todo do projeto será muito gratificante para todos.
E além da análise de sistemas, o que você gosta de fazer?
Eu sou uma pessoa apaixonada por animais, atuo inclusive em projeto de animais abandonados. Também adoro música, canto e toco teclado. Sou uma pessoa que gosto muito de ler, uma boa leitura, eu acho que é muito enriquecedora para todos. E gosto também de escrever os meus poemas. E é claro, né, como uma pessoa normal, ter uma vida normal. Sair, ir ao teatro, cinema, shopping e com certeza ter amigos. Conversar é muito importante porque você troca experiência e você aprende e passa o que você conhece para as outras pessoas.
Você falou que gosta de cantar, vai dar uma palhinha pro Papo no Balcão, né?
Você tem certeza que eu posso fazer isso?
Não, só pode como deve.
Porque de repente os ouvintes vão dizer assim, você aceita pedidos? Para, pelo amor de Deus.
Ué, numa dessa você inverte, troca de profissão.
É, pode ser, né? Bom, tem uma música, na verdade tem várias, mas tem uma música que eu sou apaixonada por ela, que se chama Planeta Água, do Guilherme Arantes. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra. Pro fundo da terra, terra, planeta. Qualquer coisa, vocês mandem a conta do otorrino para mim depois.
Muito bem, realmente dá até para inverter, deixar de ser analista e ser cantora, porque está de parabéns.
Obrigada.
Então, Shirley, o que você vislumbra para o futuro dos sistemas e da informática no mundo?
Primeiramente, eu gostaria de trabalhar integralmente em home office, porque hoje em dia, na cidade que nós vivemos, é muito trânsito, é muita conturbação. Então, eu acho que trabalhar em casa seria o melhor. E uma área que eu gostaria muito de atuar, que talvez, provavelmente, eu faça até um curso de aperfeiçoamento, seria a área de robótica e inteligência artificial. Como aquelas casas do futuro, por exemplo, que você apenas dá um comando de voz, acende a luz, liga a televisão e a casa faz tudo sozinha. Então, essa área virtual e essa tecnologia me interessa muito, eu gosto muito.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o que
a produção oferece para você.
Neste programa, a produção oferece um grande sucesso do roqueiro do Brasil, Raul Seixas. Composição Paulo Coelho e Raul Seixas. Interpretação do próprio Guita.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. A dona de casa, nos pegue-pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio.
Está chegando mais um
Galera Sound,
uma produção engraçadíssima do Lucas Pensador. Vamos a ela.
Telecena premiada, telecena premiada.
Posso entregar o ouro?
Atenção, Silvio, erro no sistema. O sistema está prejudicado devido a um erro.
Você tem certeza?
Sim, me parece que...
Você entendeu a pergunta?
Positivo, o sistema não está mais funcionando. Apenas 10% de seu desempenho me responde. Um superaquecimento atingiu a máquina e o sistema está prejudicado.
E para quem é que você vai pedir ajuda?
Ao sistema dos Fox, ele poderá me ajudar.
Você pode ainda pular, pedir cartas, convidados ou placas, se você não está certo.
Não temos muito tempo, é preciso agir depressa.
Boa sorte.
Ativando dos fones. Rápido, ativar.
Aguarde, por favor.
Conectando.
Rápido, resta apenas um minuto, somente um minuto.
Sinto muito, deu erro no disco.
Nova tentativa, efetue uma nova tentativa.
Drive inválido.
Ah, não dá mais não.
O teste está encerrado.
Tchau, neném.
Silvio Santos, o computador vai explodir. Vai explodir. Vai explodir.
Que pena. Tchau, pessoal. Até a próxima vez.
Lucas, muito engraçado essa sua montagem. Valeu, cara. E para você que quer enviar produções aqui pro Papo no Balcão, é só escrever pro nosso e-mail. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou então entre em contato com mensagem de texto ou voz pelo WhatsApp, 993-97-032711. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
E já existem vários projetos nesse sentido, né?
Existem. Inclusive, até pra mim, que sou uma pessoa que gosto muito de animais, Eu fui numa feira de informática recentemente e eu vi o cachorrinho virtual. E eu achei muito interessante porque ele nada mais é que um robô. E ele tem câmeras instaladas nele, então ele reconhece o dono pela voz e pela imagem. Então quando você chama ele, ele vem, se aproxima do dono, ele late. Ele tem inclusive uma parte do corpinho dele que é quente, a temperatura é quente. E você passa a mão ali, ele sente o carinho, ele vira a carinha para você. Então, até uma pessoa que, por exemplo, eu não quero ter trabalho com animais, né, com a questão de higiene e tudo mais, pode ter um cachorrinho virtual. Lógico que não se compara a um cachorrinho vivo. Mas eu achei muito interessante porque eu achei uma tecnologia perfeita. E fora o outro robô que eu conheci também na feira, que era um robô que conversava com as pessoas. Então eu conversei com esse robô, e inclusive o robô falou que eu era muito bonita, e eu brinquei, falei que robô chavequeiro. Eu achei muito legal, muito interessante mesmo. Até inclusive eles estão utilizando esse tipo de tecnologia em salas de bate-papo, que às vezes a pessoa chega na sala de bate-papo e acha que a sala está vazia. E se não comparece ninguém, a pessoa não fica na sala. Então eles colocam vários robôs, e eu já caí nessa pegadinha, inclusive. Você fica ali conversando, achando que está conversando com o ser humano, e de repente você descobre que está conversando com o robô.
Você falou em tecnologia, está próxima a Reatec. O que você tem para falar sobre essa feira? Ela realmente evolui para os novos produtos ou é pura comercialização?
Sobre essa feira, eu não tenho gabarito para falar porque eu nunca fui em uma Reatec, mas é uma coisa que eu tenho muito vontade de conhecer. Eu só sei sobre ela o que as pessoas contam, os meus amigos que vão. E tá aí uma coisa que eu tenho muita vontade.
E por que você não foi ainda?
Não tive oportunidade. Por incrível que pareça, teve 3 anos que, quando a feira aconteceu, uma coincidência que eu viajei nos 3 anos.
Esse cachorro virtual que você falou, ele pode ser uma solução para o déficit de cão-guia para as pessoas com deficiência visual?
Eu acredito que sim. Só que o problema desse cachorro virtual é que, como ele está sendo lançado há pouco tempo, ele ainda não tem um preço acessível. Ele ainda é considerado um equipamento muito caro. Mas eu acharia a solução perfeita, até porque o cão-guia, ele com 7 anos de uso precisa ser aposentado. E o cachorro virtual, ele não teria essa questão do estresse que o cão-guia tem. Imagine um cão-guia nessa cidade movimentada como São Paulo, por exemplo, a não ser as pessoas que moram no interior, que moram em cidades mais sossegadas. Mas uma cidade como São Paulo, eu particularmente, eu fico penalizada. Por isso que até hoje eu ainda não quis ter um cão-guia.
É, você não é a primeira pessoa que fala que tem dó do cão-guia. Então você não tem a mínima intenção de ter um.
Por enquanto não. E até porque eu acho que eu estragaria o treinamento dele. Porque eu sou uma pessoa carinhosa demais com animais. Eu provavelmente mimaria demais o cão-guia. E depois eu não sei se eu conseguiria ter pulso firme, se ele obedeceria meus comandos.
Pois é, Shirley, o nosso tempo ele voa, como sempre. Você quer deixar algum contato para o pessoal falar contigo, tirar dúvidas, trocar figurinha, ou até mesmo quem tiver interesse em seguir essa carreira, poder fazer uma consultoria contigo?
Bom, eu vou deixar os meus contatos. Os meus e-mails particulares são shirley.candido@terra.com.br ou shirley.candido@gmail.com. Só observando que o meu Shirley não se escreve com Y, é S-H-I-R-L-E-I. É um Shirley comum e simples. Quem desejar me adicionar no Skype, eu tenho 2 Skypes, cristal.sp de São Paulo ou serena.luz3110. 3110 é a data do meu aniversário. Quem quiser mandar presentes, eu aceito. E também eu gostaria de deixar aí os meus celulares. Para quem quiser entrar em contato comigo, todos com DDD 11 98193-4287, operadora TIM. 99807-8918, operadora Vivo. 99424-3874, operadora Claro. E 96110-3724, operadora Oi.
Shirley, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo no Balcão, esclarecendo um pouco sobre a sua profissão, que eu tenho certeza que muito deficiente visual, a partir dessa sua entrevista, vai ver com outros olhos o seguir essa carreira. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Olha, eu que agradeço a rica oportunidade e digo para vocês, é difícil, mas não desistam, todos são capazes. Não tenha medo de enfrentar o desafio.
Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da casa da Shirley Cândido, que é analista de sistemas e pós-graduada em sistemas da informação. Fico por aqui. Na sequência, Vandero Rosola e o seu Salada Musical. Um beijo no coração de todos e até o próximo Papo no Balcão.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.